Olá, eu vim aqui chamar você para uma conversa sobre um assunto muito importante, que é renovação. Toda vez que passa um ano, a natureza nos dá uma folha em branco, uma folha de papel para recomeçarmos a escrever a nossa vida. É bom dar uma paradinha, repensar, avaliar tudo aquilo que fizemos até agora para começar a preencher essa nova folha de papel. E um dos aspectos fundamentais para a nossa avaliação, que é por onde eu começo a nossa conversa, é sobre o tempo. É, a questão do tempo sempre complexa, porque tempo é sinônimo de vida. Quando estamos falando de tempo, estamos falando da nossa vida e do que andamos fazendo com ela. E é muito importante parar para avaliar. Nós podemos considerar que um ano é uma unidade muito importante da nossa vida. Com uma longevidade excepcional, digamos que a gente chegue a 90 anos. 90 unidades dessa não é muita coisa. Olha, passa como um flash. E nós temos que procurar administrar bem cada uma dessas preciosas unidades daquilo que nós chamamos de vida. Então é sempre bom aproveitar esses momentos de renovação para refletir sobre o tempo. E eu trouxe para você uma das minhas maneiras prediletas de refletir, que é através de historinhas, daquelas que a gente grava e guarda sempre. Eu peço que você viaje comigo nessa narrativa. Imagine o seguinte: eu quero algo. Eu resolvi que quero comer uma manga. Mas não uma manga qualquer dessas que eu vou no mercado, mas uma manga plantada por mim mesma. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, decidi que quero uma manga. Isso parece pouco, mas já é muita coisa. Eu diria que aí a maior parte do caminho já foi andada. Portanto, defini. Em seguida, consigo um caroço de uma manga, uma semente, ou seja, vou começar o meu trabalho, já tenho a semente. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Vou pegar essa semente, vejam só, já fiz a escolha de qual fruto eu quero, já consegui a semente, duas etapas importantíssimas, agora eu vou começar a preparar os quatro elementos para receberem essa semente. Primeiro lugar, terra. Pegar um lugarzinho do meu jardim, do meu quintal, seja lá onde for, que tenha espaço para uma mangueira crescer, que receba suficientemente a incidência do sol, ou seja, que a terra também seja fértil, não seja muito endurecida, e se ela não estiver muito bem, que eu remexa bem essa terra, adube bem, prepare bem a terra para receber a minha semente. Depois disso feito, trabalhado bem a terra, eu coloco a semente ali. Terminou o trabalho? Não, ainda não. Eu tenho que me preocupar com outra coisa: água. Essa semente vai ter que ser regada, sobretudo se eu estiver numa época de seca, onde durante muito tempo não haja chuva. Eu tenho que me preocupar em mantê-la viva. Eu tenho que me preocupar em fazer uma rega de preferência diária, para que ela, principalmente nos seus momentos mais tenros, possa se firmar bem, possa lançar as suas raízes. Então eu tenho que estar ali periodicamente hidratando a minha semente, cuidando para que ela esteja bem regada. Acabou? Não, não acabou. Eu tenho que me preocupar com a questão do elemento ar. O que é o elemento ar? O local onde eu coloquei tem que estar bem ventilado, tem que ter acesso para que o vento circule. E se a semente ainda é muito pequena, a plantinha acabou de lançar os seus primeiros ramos, durante muito tempo eu vou ter que ter cuidado com as ervas daninhas que nascem em volta. Você sabe que uma sementinha começou a brotar, aquele brotinho de planta, vem as ervas daninhas e crescem mais do que ela e a abafam e a matam. Não deixam que o ar circule, não deixam que ela respire. Então você tem que estar sempre tirando tudo à volta, deixando aquilo limpo, para que o ar possa circular, para que ela possa ser bem atendida pelas correntes de ar. Isso também é importante e é periódico. Tem que estar lá sempre olhando, porque a erva daninha cresce numa velocidade enorme. Cuidei bem do elemento ar? Está tudo muito bem providenciado? Acabou? Não, eu ainda tenho que trabalhar com o elemento fogo. O que que significa isso? O local onde eu coloquei a minha semente não pode ser muito sombrio. Tem que ter um acesso à incidência solar. Uma sementinha plantada no local que a terra está bem adubada, está bem regada, mas que não pega sol, não cresce, não desenvolve, fica lá paradinha. Ela tem que receber esse fogo, esse sol. O sol alimenta e desenvolve a minha semente. Então, um local de boa incidência solar, uma terra bem tratada, uma água suficiente, um ar suficiente. Vou cuidando disso periodicamente. Daqui a pouco nasce a minha mangueirinha e mangueira, às vezes muito jovem, já te dá algumas frutinhas. Talvez mais cedo do que você imagina, você já tenha o prazer de desfrutar a sua primeira manga, plantada por você mesmo. O fruto que você quis ter, você pode saboreá-lo, porque criou todas as condições para chegar a isso. Esse é um processo que cabe uma comparação muito bonita e muito interessante, que eu chamo a atenção para você fazer comigo. Primeira coisa que eu tenho que fazer com a minha vida, ver que fruto eu quero dela. Ou seja, onde eu quero chegar com tudo isso? Ao final da minha vida, que tipo de ser humano eu quero ser? Qual é o fruto que eu quero colher da minha vida como um todo? A gente às vezes tem tanto medo de pensar nisso por uma razão muito óbvia. Pensar no fruto da minha vida como um todo significa que vou ter que admitir que a minha vida acaba um dia, que a gente tem medo de pensar nisso, tem medo de pensar na morte. E por medo de pensar na morte, não pensa na vida. Não escolhe o que quer construir. E a vida fica toda solta, fica sem frutos. E isso nos tira motivação, isso nos tira garra, isso nos tira um direcionamento que nos permita viver bem. Portanto, uma das coisas mais interessantes que a gente trabalha, e trabalho isso bastante no meu curso sobre o tempo, é você parar e escolher o fruto da sua vida. Quando tudo isso estiver terminado, lá no final, que tipo de ser humano eu quero ser? Esse é o fruto que eu quero saborear. O que eu quero ter retirado do meu esforço na vida? O que eu quero ter construído? Eu sempre aconselho uma frase de um filósofo chamado Cícero, que ele dizia: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Isso era o fruto dele. Não sei se você entende. O fruto da vida dele era ser fator de soma na vida dos outros, ou seja, fraternidade. É um belo fruto. É um belo fruto. E posso garantir a vocês que ele conseguiu. Ele cuidou bem direitinho de todos os elementos e conseguiu o seu fruto. E é uma boa sugestão para a gente também. Vamos tomar como exemplo que o seu fruto seja também, como o de Cícero, a fraternidade. Eu quero ser uma pessoa que praticou fraternidade a vida inteira, quero terminar tudo isso um ser fraterno, que é capaz realmente de se comprometer, de sentir, de trabalhar para minimizar a dor do outro, do todo, a minha também, inclusive. Quero ser fator de soma para a vida da humanidade, do próximo e para mim mesma, por que não? Tá bom, escolhi o meu fruto. Que maravilha! Tá muito bem escolhido, meus parabéns. Sempre recomendo que o teu fruto seja no terreno do ser. Não adianta você colocar como fruto quero ter um apartamento. Isso não é suficiente para justificar uma vida humana. Um objeto não justifica uma vida. Quando termina de conquistar esse objeto, você ainda é o mesmo ser humano. Isso não é um fruto que justifique tanto potencial humano. Às vezes você conquista isso muito precocemente e o dia seguinte vai fazer o quê? O fruto da nossa vida como seres humanos não deve estar no campo do ter. O ter é consequência, ele não é mal, mas ele é meio, não é fim em si. O fruto está sempre no terreno do ser, o que eu quero ser como ser humano. E se eu sou algo, é evidente que as coisas que preciso ter vão vir também. Como diz a frase bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. Mas a primeira coisa a considerar é que tipo de virtude eu quero ter adquirido, solidificado em mim, que tipo de serviço quero ter prestado ao mundo. Isso é o teu fruto. Ótimo, já defini. Então agora eu já tenho a minha semente. Legal, né? Suficiente? Ainda não. Ainda tem um trabalho grande para você fazer pela frente. Você vai começar a trabalhar com os quatro elementos. Que quatro elementos são esses? Será que ela vai tão longe assim com esse exemplo da natureza? Vou sim. Deixa eu te explicar para que isso fique claro. Existe um simbolismo muito interessante associado à terra, água, ar e fogo, associados a quatro veículos da nossa personalidade. Imagine você que eu sou um ser humano que veio ao mundo para colher um fruto. Ou seja, para sair daqui mais humano do que eu entrei. Isso sou eu, o meu ser, a minha essência. Mas eu recebo um bonequinho, que é a minha personalidade, que é o veículo através do qual eu vou executar esse trabalho. E esse bonequinho, ele tem quatro dimensões. Ele tem um corpo físico, que é esse aqui que nós estamos manejando. Ele tem um corpo energético, que é a energia vida que mobiliza esse bonequinho, que é que nem um aparelho elétrico. Uma coisa é a sua geladeira, outra coisa é a sua geladeira ligada na tomada. Ali ela tem a parte física e mais energia. Assim também é nosso bonequinho da nossa personalidade. A gente tem um corpo físico, mas também tem energia vida que circula dentro desse bonequinho e o coloca em movimento. É um segundo corpo, que é o corpo energético. Existe um terceiro corpo, que é o corpo emocional, que são as emoções que fazem a gente querer e deixar de querer. É onde nascem os nossos sentimentos. Esse campo emocional é muito importante. E existe um quarto corpo, que é o corpo mental, que são os teus pensamentos. Alguns mais elevados, outros mais básicos, mas tudo aquilo que você pensa, todas as tuas motivações mentais. Esses quatro elementos são características desse nosso bonequinho, que é a nossa personalidade. Então você teria um ser, a tua essência, e esse bonequinho, composto de quatro elementos. E você, para poder fazer com que a semente da tua vida seja plantada no mundo, tem que saber lidar com esses quatro elementos do seu bonequinho, da sua personalidade. Agora, curiosamente, ao longo da história, muitas vezes esses quatro elementos, corpo físico, energético, emocional e mental, estiveram associados exatamente ao simbolismo de terra, água, ar e fogo. Então, o corpo físico, essa parte mais densa aqui, é associada à terra. É a parte mais pesada que a gente tem, é aquela parte mais concreta, visível. Esse é o corpo terra. A alquimia medieval trabalhava muito com esse simbolismo dos quatro elementos. A energia que circula dentro desse bonequinho é a água. Você percebe que a água fluindo, ela dá uma impressão de energia, ela sugere energia. Então, o nosso corpo energético é associado ao elemento água. É a água que corre, que vitaliza, que corre por todos os lugares. O terceiro elemento, que é o elemento emocional, é associado a ar. Você já deve ter percebido como é que as nossas emoções são. Quando nós estamos calmos, os nossos sentimentos, nossas emoções, elas são como uma brisa suave que beija o nosso rosto. Quando estamos mais irados, coléricos, é como se fosse um ventaval que parece que vai arrancar os nossos cabelos. Esse é o elemento ar, é o nosso mundo emocional. E por último, o plano mental. A nossa mente com ideias que iluminam o mundo, que transformam as coisas, através do nosso pensamento transformamos as coisas. Isso é o fogo, sempre móvel, luminoso, transformador, tudo que ele toca ele transforma. Então, esses quatro elementos da personalidade estão associados à terra, água, ar e fogo. Então, digamos que eu já tenho a semente da fraternidade, o que que eu vou ter que fazer? Vamos começar imaginando o elemento fogo, o plano mental. Essa ideia da fraternidade no plano mental significa que tudo que eu vou usar para alimentar a minha mente vai ser aquilo que me permite desenvolver fraternidade. Então, eu não vou perder tempo no meu plano mental me dedicando a futilidades, a querer saber as novidades da vida do outro ou querer saber as fofocas do momento. Não vou me aprofundar em coisas superficiais, não vou perder o meu tempo enchendo a minha cabeça de pensamentos inúteis só porque estão na moda ou porque todo mundo pensa. Eu vou procurar desenvolver reflexões, estudos sobre coisas que me permitam crescer, que me permitam aprender a ser mais humano. Para para pensar. Quantas ideias na sua vida te permitiram crescer? Quantas leituras foram muito inspiradoras e te permitiram através dela crescer? Quantas conversas você teve com bons amigos que, em cima daquela conversa, às vezes até com os nossos pais, irmãos, amigos, pessoas que gostam da gente e que têm algo a dizer, dessas conversas saiu profundidade, maturidade que me permitiu crescer. Isso é usar bem o elemento fogo, usar bem a mente, colocar aí ideias que, quando você para, trabalha com elas, reflete, isso te permite desenvolver mais a tua fraternidade. Isso é trabalhar com a luz do sol lá na sementinha da manga, o elemento fogo, tá? Então ilumina a tua sementinha com sol, com o elemento fogo, com boas ideias, boas leituras, boas conversas, boas reflexões. Cuida dos teus pensamentos, porque um pensamento negativo polui tanto a nossa mente, atrapalha tanto a nossa vida. Não sei se você já parou para perceber que às vezes temos um trabalho para fazer e vem uma ideia negativa e ficamos com raiva de alguém. Aquele dia está perdido, porque eu não consigo me concentrar em mais nada a não ser nessa raiva. Termos um certo cuidado com esse elemento fogo, termos um certo controle sobre a nossa mente, estar sempre alimentando a nossa mente de coisas luminosas que possam, através da reflexão, através do aprendizado, nos permitir crescer. Assim você cuidou da sua sementinha de fraternidade, dando a ela a luz suficiente, o sol suficiente, o elemento fogo. Que mais? O elemento ar. O que que é o elemento ar? Lembra que lá na sementinha de manga era você deixar o fluxo dos ventos passar por ali, ventilar a plantinha. O elemento ar na nossa vida são as emoções, são os sentimentos. Se eu quero ser uma pessoa fraterna, cuidado para que eu não tenha emoções egoístas demais, para que eu não comece a usar as pessoas para meu benefício, para que eu não comece a sentir sentimentos de querer tudo para mim, para que eu não cultive sentimentos como ciúmes, invejas, competição. Cuidado para que as minhas decisões não sejam imbuídas de uma vontade de sempre me dar bem, sem pensar no outro. Para que eu não queira ter uma vitória que custe a derrota dos demais. Para que eu deseje ganhar junto, para que eu deseje profundamente que as pessoas todas sejam vitoriosas junto comigo, seja para que eu tenha sentimentos solidários, para que eu queira o bem das pessoas, para que eu estabeleça relacionamentos onde eu não fui lá só para sugar, mas também para contribuir para o crescimento do outro. Toda vez que eu me uno ao outro é para crescer junto com ele e não para sugar tudo que ele tem para me dar. Para que eu saiba constituir amizades onde a gente cresce junto, amizades profundas, daquelas que ligam os corações por uma vida inteira. E a amizade é uma das coisas mais belas que a gente tem na vida. Para que os meus sentimentos e as minhas emoções permitam o crescimento da minha sementinha da fraternidade. Eu tenha sentimentos elevados, nobres, bons, profundos, onde eu não me una aos demais tendo por base o egoísmo, querendo usar o outro para tirar para mim qualquer benefício. Quer seja para combater a minha solidão, a minha carência, seja lá o que for. Não. Para que eu me una ao outro, querendo ajudá-lo a crescer. Tem uma passagem que eu acho muito bela de Khalil Gibran, com a mulher que ele mais amou a vida inteira. Para quem não conhece, Khalil Gibran é um dos maiores poetas da história da humanidade. Ele virava para essa mulher, que era Mary Elizabeth Haskell, e dizia: "O teu amor me dá asas." Olhem que sentimento maravilhoso. Eu tenho asas porque você me ama. Você me ajuda a voar muito mais do que eu voaria sem você. Isso pode ser um relacionamento afetivo, isso pode ser uma amizade, que as nossas relações, os nossos sentimentos, as nossas emoções deem asas às pessoas e que nós voemos junto com elas. Ou seja, sentimentos profundos são o ar da nossa sementinha. Isso vai fazer com que a nossa sementinha de fraternidade fique bem arejada e possa crescer. Cuidem também desse aspecto ar. Qualifica os teus sentimentos para que sejam sentimentos nobres, verdadeiramente construtivos, verdadeiramente humanos. Cuida com o egoísmo, que é a pior erva daninha que pode abafar a tua sementinha de fraternidade. Fica de olho nele. Muitas vezes falo a respeito do egoísmo como o maior mal do homem, e acredito fielmente nisso. E quando você vai ver, é aquilo que abafa o que temos de mais precioso, é sempre o egoísmo, nos isola, nos faz predadores, nos tira do fluxo da corrente da vida. Então, cuidado com o elemento ar na sua sementinha. Que mais que nós temos que ver? O elemento água, né? Tem que regar a sementinha bem regada. E o que é água? Água é energia. Nós vimos, corresponde ao nosso elemento energético. É tudo aquilo que fazemos para gerar energia, ou seja, por exemplo, a nossa vida financeira. Cuida disso. É mais do que necessário que a gente saiba gerar recursos para a nossa vida. Mais do que necessário que não sejamos passivos, que nós saibamos providenciar a nossa sobrevivência. Mas cuida para que a tua sobrevivência não seja conquistada às custas da escassez de vida do outro. Cuida para que a tua sobrevivência seja sadia, integrada com tudo na vida. Isso é perfeitamente possível. Se você vai, por exemplo, numa floresta amazônica, tem uma biodiversidade tremenda, um monte de plantinhas totalmente diferentes umas das outras, mas elas não se exploram. Muito pelo contrário, elas colaboram para que todas vivam melhor, de tal maneira que elas vivem muito melhor juntas do que viveriam separadas. Tem como você tirar energia como tirar a sua sobrevivência da vida sem explorar nem prejudicar os demais, sem ser um predador da natureza e sair destruindo tudo, sem que o teu trabalho seja uma exploração dos demais, sem que o teu trabalho seja alguma coisa indigna, sem que também você dedique a sua vida inteira só a isso, de tal maneira que não te sobre tempo para mais nada, que você tenha um trabalho digno, do qual você não se envergonhe, ou seja, um reto meio de vida, como diz a tradição budista, que te dê a tua sobrevivência com dignidade, que te dê talvez até um plus para que você possa ter algo mais para realizar os seus sonhos, inclusive para ajudar aqueles que necessitam de você, mas sem explorar nada nem ninguém, sem sujar as mãos com nada do qual você se envergonhe. Ou seja, cuida para que você regue bem essa plantinha com água pura, água limpa, água digna. Não seja aquele inerte que os outros é que tem que se esforçar para manter você vivo. Todos nós temos a capacidade de gerar a nossa sobrevivência de forma digna. Mais reres das plantinhas consegue fazer isso. Por que que um ser humano dotado de vontade, de amor, de inteligência, de imaginação, de criatividade, não conseguiria gerir a sua própria sobrevivência? Isso é a coisa cada vez mais comum nos nossos dias históricos. Às vezes, pessoas de meia idade, que até hoje dependem de alguém, não conseguiram gerir minimamente a sua sobrevivência. Lembrem do episódio bíblico. Olhai os lírios do campo que não semeiam nem colhem. E, no entanto, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como eles. Um lírio do campo é capaz de providenciar a sua própria vida. Por que nós não seríamos? Ou seja, temos que ser capazes, e isso é virtude também, de gerir a nossa subsistência de maneira digna, sem sermos predadores, sem sermos avaros, sem sermos exploradores da natureza, do outro, sem termos vergonha daquilo que fazemos para a nossa sobrevivência. Isso é necessário também. Cuida sim da sua sementinha de fraternidade, regando bem. Isso é muito importante. E por fim, o elemento terra, a terra que você vai revolver, que você vai colocar a sua semente lá, é a coisa mais concreta, que são as tuas ações no dia a dia, inclusive as tuas ações no teu trabalho, na tua vida pessoal. Como é que eu me movimento dentro da vida, considerando a importância de todas as coisas, como eu cuido das coisas que me servem? Os objetos que me servem, a natureza investiu demais para ter uma mesa como essa, que está aqui me servindo humildemente. Como eu preservo as coisas, como eu preservo os objetos, como eu sou capaz de me relacionar com todas as coisas do mundo, como eu sou capaz de me movimentar no meio das pessoas quando eu atuo, sem feri-las, como eu sou capaz de manter a ordem no mundo em que eu vivo. Ordem é uma das coisas mais importantes que existem. Ou seja, como é que eu remexo a terra, o meu corpo físico, como é que eu o respeito? Ou seja, isso aqui é um empréstimo da natureza para nós. Foi a natureza que nos emprestou essa energia biológica, esse veículo para que a gente esteja dentro dele e se movimente no mundo. É um empréstimo, portanto, tem que ser bem cuidado. Como eu respeito essa maquininha física também? Como eu cuido dela para que ela tenha um bom funcionamento, mas sem colocá-la entre algodões para que ela não gaste, porque isso é absurdo. Se eu tenho um bom automóvel, eu vou cuidá-lo com dignidade, mas não deixá-lo parado na garagem para que ele não se gaste, porque isso é um absurdo, ele morre sem nascer como automóvel. Ele é automóvel quando roda, e ao rodar se desgasta, mas para isso ele foi feito. Agora eu vou ter todos os cuidados para não gastá-lo em vão, para não desperdiçá-lo, para não gastá-lo além do necessário. Ou seja, vou ser um bom dono desse veículo, assim também do meu veículo físico e das coisas que o meu veículo físico maneja. Ou seja, com respeito pela minha saúde, com respeito pelo meu equilíbrio, com respeito pelas coisas da natureza que humildemente me servem. Tá? E assim, então, eu remexo a minha terra e a minha sementinha está bem plantada. Se você cuida desses quatro elementos, você vai perceber que, ao fazê-lo periodicamente, você tem uma vida tremendamente motivada. Sabe por quê? O meu fruto está vindo. Eu sei que o meu fruto está vindo. Eu tenho feito todo o necessário para isso. Eu tenho a justa expectativa de que o meu fruto virá, porque eu o mereço. Em determinado momento, você vai experimentar esse fruto. Assim como aquela primeira manga que você colhe na sua mangueira, você vai experimentar esse fruto. Vai ser um ser humano fraterno, um ser humano que fez diferença no esquema da vida, um ser humano que não viveu em vão. Mas não é só esse momento que vai ser maravilhoso, mas todos os momentos em que você caminha para isso vão ter a doçura desse fruto, porque você sabe que todos os dias você é digno dele. Que assim você terá motivação. Que assim o teu tempo será todo preenchido pelo teu sonho. Nós devemos ser bons jardineiros da vida. E esses bons jardineiros participam todos os dias da sua vida da doçura dos frutos que virão na época certa. Eu espero que isso para vocês seja uma boa inspiração. E lembrem, eu me recordo que uma vez eu li um artigo de Carl Jung e ele falava a respeito disso, dos seus projetos. Quando ele queria fazer alguma coisa, depois ele ia consultar os seus veículos para ver como é que ele ia fazer para ajustar os quatro veículos da sua personalidade para que não o atrapalhassem a realizar aquele sonho, para que todos eles participassem harmoniosamente desse sonho. Eu achei aquilo tão belo, como é interessante uma pessoa que se conhece tão bem, a ponto de, ao invés de só pensar nos recursos externos, começa pensando nos recursos internos, a minha própria personalidade. Como é que eu vou ajustá-la, afinar bem as cordas do meu instrumento, para que essa melodia possa soar um dia? É a primeira coisa que você faz. E eu vou te dizer, os elementos externos você vai ter que trabalhar com eles também, mas será muito mais fácil. É muito difícil que não soe a melodia de alguém que afinou muito bem o seu instrumento por causa de algum fator externo. O que vai abafar esse som? Se alguém vai querer ouvi-lo ou não, bom, é o problema do outro, mas esse som vai ecoar. Se alguém vai querer ou não provar da sua manga, é problema dos demais, de uma série de conjunturas, mas essa manga vai nascer. Quando nós planejamos o nosso ano, planejamos a nossa década, planejamos a nossa vida, o primeiro fator que temos que cuidar é ajustar os nossos veículos para que esses nossos frutos possam estar garantidos. E com certeza, a maior parte do que há para ser feito já está feito. Então você, nesse ano novo, momento de renovação, pegou lá sua agenda e escreveu o que eu quero de 2022. Tá certo, mas lembre que não é simplesmente planejar os frutos. É planejar também como mobilizar os quatro elementos para que os frutos venham. Que isso seja uma boa inspiração para você. Não esqueça, tempo é vida e, portanto, tempo é sagrado. E tudo aquilo que é sagrado é muito importante que a gente se empenhe em fazê-lo da melhor maneira possível. Isso é o cerimonial da vida. Um grande abraço para você.